Papos de Ontem, edições antigas do programa Bate-Papo Musical, produzido e apresentado por Marcos Rangel.
Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel.
Olá, amigos, de volta ao nosso 33º encontro. E fico feliz, né, cada vez mais gente chegando a nosso papo, essa nossa sala de música pra gente ouvir e curtir muita música. Até cachorro tem aqui. Tudo, toda música universal, né? Até os bichos gostam. E lembrando que o programa Bate-Papo Musical agora também está sendo levado ao ar na rádio Arquivos Sonoros. E ampliando, com certeza, né, o seu leque aí de ouvintes e de pessoas que vão chegando para ouvir, falar, comentar sobre música, transpirar música. Isso é uma maravilha, trocar ideias, trocar informações, isso é muito bom. Nosso programa de hoje, como sempre, vamos recordar muita coisa, matar saudade, conhecer, relembrar coisas que a gente, né, quanto tempo não ouve. Eu tenho certeza que você vai matar muita saudade, relembrar bons momentos nesse programa. E no nosso baú dos reclames de hoje, teremos o comercial do Danoninho. Um comercial, um spot muito legal também, muito bem produzido, do Danoninho. Estreando hoje também um belíssimo quadro que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, como eu estou curtindo esse quadro. Um toque de letra. Um toque de letra, a gente vai apresentar aqui poesias, crônicas, né? É assim, um quadro bastante diversificado nessa linha. Então, realmente é uma proposta muito interessante, está aí a cargo do nosso também ouvinte antigo, já desde o começo, acompanhando a gente, participando, sempre pedindo músicas aqui, nosso querido Leniro Alves. Leniro que já está ali preparado para falar. Hoje é uma crônica muito interessante e que, a propósito, inclusive, da período, né, da Semana da Mulher, aliás, a quem eu quero dedicar o programa de hoje. Todas as mulheres desse meu Brasilzão, desse mundo de Deus, né, porque aí a internet extrapola Brasil. Então, todas as mulheres, a todas as mulheres que são chamadas sexo frágil, mas com certeza não é o sexo frágil. Isso com absoluta certeza. E mais surpresas vem pela frente, mais surpresas. Aguardem, que vem também coisas boas ainda aí no nosso bate-papo musical. Eu quero começar o nosso papo de hoje numa homenagem póstuma. Arnaud Rodrigues, que faleceu aí pouco antes do carnaval, desencarnou no acidente de barco. E o Arnaud Rodrigues, que foi humorista, compositor, ator, e com certeza nos deixou saudades, nos legou também muita coisa bonita, muita coisa boa. Já com Chico Anísio na década de 70 e 80, participando do quadro do programa Chico City, gravaram, se não me falha a memória, dois discos, Baiano e Novos Caetanos, né, os dois cantando. E nós vamos relembrar então o nosso querido Arnaud Rodrigues com a música do próprio Arnaud Rodrigues, Gaivota Humana.
Dava surras na areia e queimava quem tava ali. E o sangue corre frio nas veias. Lá no céu, um homem voando eu vi. Voava lentamente como a pluma voaria. Olhava calmamente, lá de cima tudo via. Voava, vinha perto, sumia no deserto azul do infinito. Voltava navegando e contra o sol brilhando, motor de vento brando, tangia no sentido sul. Eu vi uma gaivota humana, eu vi uma gaivota humana. E o mar dava suas na areia, e o sol tostava quem tava ali. Sangue corre quente nas veias. Lá do céu, um homem caindo eu vi. Descia velozmente como a pedra desceria. Espetacularmente, lá de cima ele caía. E o mar soluçava na areia, e chorava na areia, e eu chorava na areia. Eu vi com muita pena o drama, eu vi de uma gaivota humana, eu vi com muita pena o drama, eu vi o fim.
almanac.rj@terra.com.br.
Esse foi o nosso Fernando Rodrigues, que cantou pra gente Gaivota Humana, uma belíssima letra, né? Eu acho que ela produz uma imagem muito interessante, né? Faz com que a gente visualize uma cena, uma imagem muito bonita, muito triste. E em homenagem, então, póstuma a esse companheiro que nos deixou recentemente. E na sequência, né, mais uma homenagem póstuma também, um outro nome da música popular brasileira, e a música de raiz, que, aliás, eu gosto muito. Eu tenho certas críticas, e diria eu, talvez até certo preconceito contra hoje chamado as músicas sertanejas, né? Eu gosto do sertanejo de raiz. O que você tem hoje que chama sertanejo? Eu não vejo como sertanejo, né? Eu particularmente não entendo isso como sertanejo. Mas aí há quem goste, claro, gosto é gosto, eu não critico ninguém. Eu particularmente não gosto. Mas voltando ao nossa homenagem póstuma ao Pena Branca, que fez a dupla com o Chavantinho, né, dupla de grande sucesso no gênero, repito, música sertaneja de raiz, Pena Branca e Chavantinho, de grande sucesso. E vamos homenagear então esse companheiro, aliás, que o Chavantinho também já desencarnou há algum tempo e agora foi encontrar-se, juntar-se a ele lá no outro plano, o Pena Branca. Vamos ouvir com os dois, com Pena Branca e Chavantinho, Marvada Pinga, que teve várias gravações muito interessantes também. Essa música é uma música bem humorada, muito interessante, vocês vão ver. É a música do Elchir Laureano. Vamos então a Marvada Pinga. Com certeza tem muita gente que faz isso por aí.
Pinga que me atrapa, eu pego no copo e já dou meu sai. Eu chego na venda e dali não sai. Ali me meu seba, ali me meu cai. Só pra carregar nunca dei trabalho lá. Sempre bebo a pinga pro negócio dela. Bebo da branquinha, bebo da amarela. Eu bebo no copo, bebo na tigela. Bebo temperado, cuidado e canela. Seja em qualquer tempo, vai pingar na goela, lá. Venho da cidade, já venho cantando. Trago um garrafão que venho chupando. Venho pro caminho, venho tropicando, chupando o barranco, venho candeciando. No lugar que eu saio, já fico roncando, oi lá. Não largo da pinga, nem que eu tome fito. É de inclinação, eu acho bonito. O cheiro da pinga, fico meio aflito. Bebo uma garrafa e já quero um litro. Já fico babando, frio, dois espritos lá. Pinga temperada eu não modifico. Quem matar no fulho eu chupo no pico. Vou rolar na poeira que nem tico-tico. Vou de quatro pés pipando um bico. Junto a mosquiteira, mas eu não enfrico, oi lá. A mulher me disse, ela me falou, largue dessa pinga, peço por favor. Nossa de mulher nunca dê valor, bebo o corpo quente pra esfriar o calor. E bebo de noite pra fazer sua dor, oi lá. Mulher me diz, largue de beber, pois eu com essa pinga de combater. Você fique quieto, largue de beber, pois quem se embriaga não é banco ser. Vou deixar da pinga só quando eu morrer.
Bate-papo musical, comunicando, Marcos Rangel.
BX Laureano, então ouvimos com Pena Branca e Chavantinho, Marvada Pinga. Bom, como o programa está sendo veiculado também na Rádio Arquivos Sonoros, né, eu vou passar para vocês o endereço do blog Arquivos Sonoros, da lista Arquivos Sonoros. Lá vocês podem fazer downloads de muita coisa, inclusive do programa, depois que ele vai ao ar. Ele fica arquivado lá para downloads, para quem interessar. www.arquivossonoros.blogspot.com www.arquivossonoros.blogspot.com. Então, dá uma passadinha por lá, até fazer uma visita para conhecer também a lista Arquivos Sonoros e ouvir a rádio de Arquivos Sonoros, enfim. E, bom, agora vamos na sequência do programa. Lembrando que seu contato com a gente aqui, para você fazer seus pedidos musicais, para você fazer sugestões, críticas ao programa, é almanacrj@terra.com.br. Você vai mandar, se quiser fazer um pedido, participar do nosso quadro também, Estou Procurando Você, aquele quadro em que a gente busca recuperar, resgatar aí, né, relações perdidas, pessoas que nos encontraram ao longo do tempo, e tem esse espaço aqui para você procurar aquela pessoa querida, aquele amigo, enfim, que você desencontrou aí ao longo do tempo. Você manda um arquivo em formato WAV MP3, de viva voz, dando as características das pessoas, da pessoa que você está procurando, o momento em que você esteve com ela, onde foi, enfim, o maior número de dados possível dessas pessoas, dessa pessoa, e a gente vai colocar aqui então no ar, e a gente torce para que você reencontre essa pessoa. Se você quer fazer amizade também, o espaço é aberto, de repente você quer fazer amizade, né? Com pessoas, enfim, o espaço também está aberto. Manda seus dados, seu telefone, e-mail, o que você quiser, e deixa aí no ar, para que quem quiser fazer contato, procure você. Bom, agora vamos na sequência do programa, atender a um pedido. em alguns momentos do carnaval, no programa anterior ao carnaval, eu fiz um comentário sobre a questão do Haiti, tem a moto do Haiti, e dos bravos homens brasileiros, nossas forças armadas, exército, enfim, que está lá, nesse trabalho de resgate de pessoas, de resgate de corpos, de reconstrução do país, que aliás já está lá há algum tempo, estando agora, né? Nossos soldados estão lá ajudando aquele país a se pacificar, a se desenvolver há algum tempo, e intensificou-se agora com esse terremoto catastrófico que teve. E aliás, eu acho que a gente está vivendo um momento complicado, né? Porque teve agora recentemente, sábado passado, agora no Chile, outro terremoto também de grandes proporções. Só que o Chile, né, já por tradições também de terremotos e tal, não tem suas construções já adequadas a esse tipo de acidentes ou incidentes. E aliás, o terremoto foi inclusive de intensidade maior no Chile, foi 9.5. Não, acho que foi 8.8. E lá no Haiti foi 7, ponto alguma coisa. Enfim, e o número de vítimas no Chile foi infinitamente menor. Mas é isso aí, então eu fiz esse comentário. E o nosso querido Vander, que também é outro sócio do programa, tá desde o comecinho também acompanhando, pedindo músicas, sempre, né, participando com a gente aqui, lembrou bem, pediu que eu colocasse então, pra gente ouvir, matar a saudade, com o Caetano e com o Gil, a música Haiti, composição do Caetano Veloso. Então é o que vamos ouvir agora, atendendo o nosso querido Vander.
Alta fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros, peitos de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti.
Haiti.
Se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação, que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, e o venerável cardeal se é que vê tanto espírito no feto e nenhum marginal, e se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. Indefesos, mas presos, são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha, apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba.
Pense no Haiti, reze pelo Haiti.
Haiti é aqui, o Haiti não é aqui.
almanac.rj@terra.com.br. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel.
Atendendo o Vander, ouvimos com Caetano Veloso e Gilberto Gil do Caetano, Haiti. É uma letra bastante forte. Agora vamos com Antônio Adolfo e a Brazuca. Lembra desse conjunto? É o Antônio Adolfo, anos 60. O Antônio Adolfo continua, né? A Brazuca que acabou o conjunto, enfim. Mas o Antônio Adolfo continua por aí, ainda produzindo coisas muito bonitas. Grande Antônio Adolfo, grande pianista, grande instrumentista, grande maestro. Vamos ouvir com Antônio Adolfo e a Brazuca, Juliana, do Antônio Adolfo. Recital foi Antônio Adolfo e a brazuca do Antônio Adolfo, Juliana.
Um toque de letra. Produção Leniro Alves.
Seu fim, Luiz Fernando Veríssimo. Existem várias lendas sobre a origem da mulher. Uma diz que Deus foi o primeiro homem a dormir, inaugurando assim a anestesia geral. Tirou uma das suas costelas e fez com ela a primeira mulher. E que a primeira provação de Eva foi cuidar de Adão e aguentar seu mau humor enquanto ele convalescia da operação. Uma variante desta lenda diz que Deus, com seu prazo para a criação estourado, fez o homem às pressas, pensando, depois eu melhoro. E mais tarde, com o tempo, fez um homem mais bem acabado, que chamou mulher, que é melhor em aramaico. Outra lenda diz que Deus fez a mulher primeiro e caprichou nas suas formas, e a parou aqui e tirou dali, e com o que sobrou, fez o homem, só para não jogar barro fora. Zeus teria arrancado a mulher em sua própria cabeça. Alguns povos nórdicos cultivam o mito da grande ursa Olga, origem de todas as mulheres do mundo, o que explica o fato das mulheres se enrolarem periodicamente em pelos de animais, cedendo a um incontrolável impulso atávico, nem que seja só para experimentar na loja e depois quase desmaiar com o preço. Em certas tribos nômades do Meio Oriente, ainda se acredita que a mulher foi, originariamente, um camelo, que na ânsia de servir seu mestre de todas as maneiras foi se transformando até adquirir sua forma atual. No Extremo Oriente existe a lenda de que as mulheres caem do céu já de kimono, e em certas partes do Ocidente persiste a crença de que mulher se compra através dos classificados, podendo-se escolher idade, cor da pele e tipo de massagem. Todas essas lendas, claro, têm pouco a ver com a verdade científica. Hoje se sabe que o homem é um produto de um processo evolutivo que começou com a primeira ameba a sair do mar Primeu e é o descendente direto de uma linha específica de primatas, tendo passado por várias fases até atingir seu estágio atual e aí encontrar a mulher que ninguém ainda sabe de onde veio. É certamente ridículo pensar que as mulheres também descendem de macacos. A minha mãe não. Uma das teses mais aceitáveis sobre o papel da mulher na evolução do homem é a de que o primeiro encontro entre os dois se deu no período paleolítico, quando um Homo sapiens, mas não muito, chamado possivelmente Ugg, saiu para caçar e avistou, sentado numa pedra penteando os cabelos, um ser que lhe provocou o seguinte pensamento em linguagem de hoje. Isso é que é mulher e não aquilo que tem na caverna. Ugg aproximou-se da mulher e, naquele seu jeitão, deu a entender que queria procriar com ela. Agmagbrombrom, ou coisa parecida. A mulher olhou de cima a baixo e desatou a rir. É preciso lembrar que Ugg, embora fosse bem apessoado pelos padrões da época, era pouco mais que um animal aos olhos da mulher. Tinha a testa estreita e mandíbulas pronunciadas e usava a gordura de mamute no cabelo. A mulher disse alguma coisa como, você não se enxerga, não? E afastou-se, deixando Ugg desolado. Antes dela desaparecer por completo, Ugg ainda gritou, espera uns 10 mil anos para você ver. E de volta à caverna, exortou seus companheiros a aprimorarem o processo evolutivo. Desde então, o objetivo da evolução do homem foi o de proporcionar um par à altura para a mulher, para que, vendo o casal, ninguém dissesse que ela só saía com ele pelo dinheiro ou para espantar assaltantes. Se não fosse por aquele encontro fortuito em alguma planície do mundo primitivo, o homem ainda seria o mesmo troglodita desleixado e sem ambição, interessado apenas em caçar e catar seus piolhos e um fracasso social. Mas de onde veio a primeira mulher, já que podemos descartar tanto a evolução quanto as teorias religiosas e mitológicas sobre a criação, inclino-me para a tese da origem extraterrena. A mulher viria, e isto é pura especulação, claro, de outro planeta. Venho observando-as durante anos, inclusive casei com uma para poder estudá-las mais de perto, que julgo ter colecionado provas irrefutáveis de que elas não são desse mundo. Observei que elas não têm os mesmos instintos que nós e volta e meia são surpreendidas em devaneio como que captando ordens de outra galáxia, embora disfarcem e digam que só estavam pensando no jantar. Têm uma lógica completamente diferente da nossa. Ultimamente têm tentado dissimular sua peculiaridade, assumindo atitudes masculinas e fazendo coisas como dirigir grandes empresas e xingar a mãe do motorista ao lado, impensáveis há alguns anos, o que só aumenta a suspeita de que se trata de uma estratégia para camuflar nossas diferenças que estavam começando a dar na vista. Quando comentamos o fato, nos acusam de ser machistas, presos a preconceitos e incapazes de reconhecer seus direitos, ou então roçam a nossa nuca com o nariz, dizendo coisas como nhoim, nhoim, que nos deixam arrepiados e sem argumentos. Claramente combinaram isso. Estão sempre combinando maneiras novas de impedir que se descubra que são alienígenas e têm desígnios próprios para a nossa Terra. É o que fazem quando vão todas juntas ao banheiro, sabendo que não podemos ir atrás para ouvir. Muitas vezes, mesmo na nossa presença, falam uma linguagem incompreensível que só elas entendem. Obviamente um código para transmitir instruções do planeta Mãe. E tem seus golpes baixos, seus truques covardes, seus olhos laser, claros ou profundamente escuros, suas bocas, meu Deus, algumas até sarda no nariz, seus seios, aqueles mísseis inteligentes, aquela curva suave da coxa quando está chegando no quadril, e a Convenção de Genebra não vê isso. E as armas químicas, perfumes, loções, cremes, são de uma civilização superior. O que podem nossos tacapes contra os seus exércitos em campos? Breve dominarão o mundo. Breve saberemos o que elas querem. Se depois de sair este artigo e eu for encontrado morto com sinais de ter sido carinhosamente asfixiado com um sorriso, minha tese está certa. Se nada me acontecer, é sinal de que a tese está certa, mas elas não temem mais o desmascaramento. O que elas querem, afinal? Se a mulher realmente veio ao mundo para inspirar o homem a melhorar e ser digno dela, pode ter chegado à conclusão de que falhou, que este velho guerreiro nunca tomará jeito. Continuaremos a ser mulheres com defeito, uma experiência menor num planeta inferior, o que sugere a possibilidade de que, assim como veio, a mulher está pronta a partir, desiludida conosco. E se for isso que elas conspiram nos banheiros, a retirada, seríamos abandonados à nossa própria estupidez. Elas levariam as suas filhas e nos deixariam com cara de luto. Posso ver o fim da nossa espécie. Nossos melhores cientistas abandonando tudo e se dedicando a intermináveis testes com a costela depois de desistir da mulher sintética, tentando recriar a mágica da criação. Uma mulher, de qualquer jeito, prometemos que dessa vez não as decepcionaremos. Uma mulher, como é que se faz uma mulher?
Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher. começa a cansar. Chego aos seus pés. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço, sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher.
Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada,
me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés.
Bate-papo musical, comunicando, Marcos Rangel.
Este foi o Erasmo Carlos, que cantou Mulher, do Erasmo e Narinha. Agora nós vamos, na sequência do programa, ouvir João Nogueira, grande João Nogueira. Eu já toquei algumas vezes aqui João Nogueira. Eu gosto muito do João Nogueira e falo isso aqui. João Nogueira, acho que era um grande intérprete, porque ele, além de sambista, além de cantar samba muito bem, ele cantava coisas mais românticas, coisas mais tranquilinhas, mais leves. É, uma interpretação maravilhosa, uma bossa, uma... E seu filho aí, a geração, isso nem sempre acontece. Nem sempre filho de peixe, peixinho é. Mas aqui o Diogo Nogueira, né? O Diogo Nogueira, que é o filho de João Nogueira, que está seguindo os caminhos do pai aí, e eu acho que é uma grande promessa realmente, né? O tempo vai amadurecer mais o Diogo, e eu tenho certeza que vai ser um grande nome também na música popular brasileira. Mas agora vamos com o João Nogueira. Malandro JB é uma música bem interessante, bastante bem humorada, composição do Ney Lopes.
Eu de chinelo Charlotte, meu chapéu Copa Norte, meu blusão de voal, não tinha ainda de tergal, bordão bem fininho, na medalha um bom santinho, trabalhado em metal. Era São Jorge Maioral, cristão e umbandista, eu tinha o meu ponto de vista. Meu padrinho era Ogum, não tinha santo mais nenhum. Só dava eu com a Judite, aos domingos no Elite, e às sextas no Mirium, era traçado em vez de rum. E quando a nega não vinha, era uma boa cervejinha, com a rapaziada, só o tomador abençoada. Depois do basquete, era bater na bola 7, caprichar na tacada. Olha a menina encaçapada, mas eu de sambista diria que ser jornalista. Pra me valorizar, passei no tal vestibular. E agora veja só você, trabalho no caderno B. Critico o samba popular, seu tinhô não vem devagar. Um dia então fui chamado, convidado pra jurado, de julgar samba enredo, confesso até que tive medo. No meio da quadra apareceu um camarada, com um jeitão de Ipanema, era um artista de cinema. Chegou-se pra mim, foi dizendo logo assim: sou diretor de carnaval, até aí nada de mal. Esse é o samba dos cartolas, vai dar grana pra escola, de direito autoral, toca na rádio mundial. Se é coisa que eu não adoro, é nego cabalando voto, na maior cara de pau. E o samba de sobra era um tremendo boi com abóbora, rimava açúcar com sal. Antes de eu virar a mesa pra acabar com a safadeza, foi armado um trelelê, era judô e karatê. E o tal do branco cabeludo me deu tanto do cascudo que eu nem sei mais escrever.
Ai, você tá pensando que eu sou telha?
Dona Condessa aborrecida me expulsou do JB. Veja você.
Do Ney Lopes ouvimos com João Nogueira, Malandro JB. Wilson das Neves, eu gosto muito do Wilson das Neves, e ele compôs um samba pro Ciro Monteiro. Muito interessante, muito bonita essa letra, muito gostosa a melodia. E é o que a gente vai ouvir agora com o próprio Wilson das Neves.
Vou lhe falar de um cantor, esse você vai gostar. Cantava samba batendo na caixa de fósforos pra acompanhar. Era um compositor, um bom compositor popular. Foi rubro-negro doente, vestia a camisa na mesa do bar. Sempre foi bom bebedor, gozador como ele era difícil achar. Eu classifico mulato no samba de fato em primeiro lugar. Vou lhe falar de um cantor, e se você vai gostar. Cantava samba batendo na caixa de fósforos pra acompanhar. Era um compositor, um bom compositor popular. Foi rubro-negro doente, vestia a camisa na mesa do bar. Sempre foi bom bebedor, gozador como ele era difícil achar. E o classifico mulato do samba de fato em primeiro lugar.
Você tá falando do Ciro, cantor que eu prefiro e mais gosto de escutar. O Formigão canta manso, mas tem um balanço que tem que apreciar. Fora o vibrante sorriso, elegante improviso que faz ao batucar. Quem trata o samba direito tem que ter respeito e homenagear. Por isso é que na galeria do samba eu diria, sem medo de errar, eu vou me lembrar companheiro do Ciro Monteiro em primeiro lugar.
Vou lhe falar de um cantor, e se você vai gostar. Cantava samba batendo na caixa de fósforos pra acompanhar. Era um compositor, um bom compositor popular. Foi rubro-negro doente, vestia a camisa na mesa do bar. Sempre foi bom bebedor, gozador como ele era difícil achar. E classifico mulato no samba de fato em primeiro lugar.
Você tá falando do Ciro, cantor que eu prefiro e mais gosto de escutar. O Formigão canta manso, mas tem um balanço que tem que apreciar. Fora o vibrante sorriso, elegante improviso que faz ao batucar. Quem trata o samba direito tem que ter respeito e homenagear.
Por isso é que na galeria do samba eu diria, sem medo de errar, eu vou me lembrar, companheiro, do Silvio Monteiro em primeiro lugar.
Aí, João, você que é um fã do Ciro Monteiro como eu, rubro-negro como nós, me lembra muito sua maneira de cantar. Mostra aí um pedacinho pra nós, como é aquela mamunha do Ciro?
Rotina vai a bandaeira, da gadaeira, da de lojuá. O divem da bandaeira, da de lojuá.
Mais um pedacinho, João, manda lá.
Batimba, baja, jada, 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 jada,
vai, João.
Pergunta então pro mestre Zita, a cor da camisa é a 8 do Fla.
almanacrj@terra.com.br.
Do Wilson das Neves, com o próprio Wilson das Neves, ouvimos um samba pro Ciro Monteiro. Linda música, né? Gosto muito dessa música. Achei muito bem sacada essa composição do Wilson das Neves. E agora, na reta final, vamos fechar o programa de hoje com esse nosso papo, né? Esse nosso encontro dessa semana. Um jamelão, um grande jamelão, né? O jamelão que não gostava de ser chamado puxador de samba. Ele era intérprete de samba da Mangueira. Puxador de samba, ele ganhava caso. Do jeito dele sempre meio mal-humorado, com todo mundo. Meio lendário isso, né? Que ele era mal-humorado, enfim. É, mas cantava muito bem, muito, muito bem, interpretava muito bem. E sempre acompanhado pela Tabajara, pela Orquestra Tabajara do Severino Araújo. Orquestra que existe aí há aproximadamente 60 para 70 anos. Né? Põe tempo nisso. E com grande qualidade. Então vamos ouvir com o Jamelão e a Orquestra Tabajara, Vingança. Lupicínio Rodrigues.
Gostei tanto, tanto quando me contaram que lhe encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar, e que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou. Me fazer passar tanta vergonha com um companheiro, e a vergonha é herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, vingança, vingança aos santos clamar. Você há de rolar com
como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar.
Somos Jamelão, chegamos ao final do nosso bate-papo desta semana, bate-papo musical desta semana, e prometendo voltar na semana que vem, se Deus quiser, esperando também que tenha sido do seu gosto, do seu agrado. Lembrando que você pode participar com a gente pelo almanacrj@terra.com.br, fazendo seus pedidos musicais de viva voz ou não. Agora vamos com o nosso quadro Baú dos Reclames, relembrar o spot do Danoninho. Até semana que vem, fique com Deus.
Baú dos Reclames.
Dá Danoninho, dá. Vem dá Danoninho, Danoninho já. Danoninho, dá. Danoninho, dá. Toda a proteína que eu vou precisar. Já, já. Me dá, me dá, me dá. Me dá Danoninho, dá.
Você acabou de ouvir o bifinho, o oferecimento da Noninho, naquele.
Adeus, estou indo embora.
Não posso ficar nem mais um minuto com você.
Bye, é, bye, bye. Aham.
Ajuda os bons.